Iremos estudar agora a Sichá da Parashá Metzorá do volume 22. Essa é uma Sichá que é extremamente importante você pegar um Chumash com um Rashi, melhor ainda em português, pode ser o Veshinantam, para você conseguir entender a Sichá, que o Rebbe ele pega vários detalhes de assuntos pouco conhecidos, um pouquinho mais complexos, que o versículo descreve vários psukim e alguns rashis que o Rebbe vai acabar se aprofundando e interpretando esses rashis. Essa parasha de Metzorá descreve bastante sobre a questão da impureza de um zav. Zav ou uma zavá é uma pessoa, um homem, que ele teve um fluxo que saiu da sua pele e que isso faz aquela pessoa estar impura. Uma zavá seria uma mulher, o fluxo de uma mulher, que está fora do período menstrual. Tem um outro tipo de impureza, que é Ish Shechvat Zera, um homem que ele teve emissão de sêmen. E tem a mulher, que é chamada de Nidá, no período menstrual, no momento que ela tem a sua menstruação. Então, isso são basicamente quatro conceitos que a Parashá descreve qual é a situação de impureza, como que cada uma dessas quatro pessoas precisam se purificar. Só que sobre o Zav, um homem que tem um fluxo, existem três situações, três casos de impureza que ele pode ter. E isso depende quantas reiyot, quantas vezes aconteceram este fluxo. Se foi um fluxo, ele é chamado de Zav Bal Reyahat, um Zav que teve uma visão. Se ele teve dois fluxos, então é chamado um Zav de Shteireyot, que duas visões, duas vezes ele viu. E se ele teve uma terceira vez, é chamado de Zav Bal Shalosh Reyot, que ele teve três Reyot, três vezes ele teve esse fluxo. E cada um desses três casos tem uma lei diferente. Quanto mais vezes ele ver, quanto mais vezes ele tiver um fluxo, maior vai ser a sua impureza e mais complexa será a sua purificação. Então, por cima, podemos explicar o seguinte. Se ele teve uma reia, só um fluxo, isso é considerado como um balkeri. Um balkeri é um outro tipo de impureza, é uma pessoa que sofreu uma poluição noturna, que ele vazou de noite, um homem. Qual que é a lei desta pessoa? Que ela fica impura naquele dia, ele vai na mikve, e de noite, após a saída das estrelas, aquela pessoa acaba ficando pura, tahor. Se ele teve dois fluxos, Baal Shteiriyot. Então essa pessoa já tem uma impureza maior que ele metame bemishkav ou bemoshav, que ele vai impurificar aqui no local que ele vai se sentar. Mais ainda, ele tem que ir na mikve para se purificar, mas ele é isento de trazer um korban. Se for uma pessoa Baal Shalosh Reyot, que ele teve três fluxos, então ele é considerado um zav gamur, um zav total. Ele impurifica bemishkav, bemoshav, naquilo onde ele senta. Vetzarich, ele precisa fazer mikve E aqui um acréscimo que ele hayav lavi korban, ele tem que trazer um korban, uma oferenda para se realmente se purificar. Então aqui são três situações. E a grande dúvida é de onde nós sabemos esses três casos. De onde sabemos todos os detalhes desses três Zav, de um fluxo, dois fluxos ou três fluxos. Porque a Torá descreve de uma forma geral sobre o Zav. A Torá não fala esses três casos. E o Rashi, ele vai aprender esses três casos, de alguns detalhes, de umas palavras a mais, ou de repetições de palavras que a Torá descreve na nossa Parashá. E sobre isso que o Rebbe, ele vai desenvolver essa Sichá. Então seria importante essa pequena introdução para que possamos começar a nossa Sichá. Então, na nossa Parashá, principalmente no capítulo 15, a partir do capítulo Tetvav, a Torá descreve primeiro as leis de um Zav, daquele que teve um fluxo. Depois a Torá descreve as leis de um Shechvat Zera, de um homem que teve emissão de sêmen. Depois a Torá fala da mulher Nidá no período menstrual. E depois, por último, fala sobre a Zavá, a mulher que teve o fluxo fora do período menstrual. Então, no finalzinho da nossa Parashá, no capítulo 15, no Pasuk Lamed Beit 32, que são os últimos dois psukim, a Torá descreve esses dois psukim. Zó, Torá, Tazav, Asher, Tetzemi, Menu, Shechvatzera, Letamaba, Veadavá, Benidatá, Veazav, Vedzovola, Zahar, Velanqueva, Oleir, Shasher, Shkav, Mitmeya, e com isso conclui a Parashá. Então a tradução literal desses dois psukim é a seguinte. Zó, Torá, Tazav, essa é a Torá, é a lei referente a um homem que está impuro por causa de um fluxo e uma emissão seminal. E a mulher que tem seu período menstrual, o homem ou a mulher que tem fluxos, e o homem que se deita com uma mulher impura. Então isso que a Torá descreve. Que, aparentemente, você lendo isso, você fala, bom, a Torá está fazendo um resumo de tudo aquilo que ele falou até então, nesses últimos 30 psukim. Só que o Rashi, ele vem aqui, ele traz uma outra explicação. Fala o Rashi, 32. Zot Torá Tazav Balriyahat. Esta é a lei referente ao homem que está impuro, o homem Zav. Isto é, uma pessoa que vê um único fluxo. Quer dizer, aqui o Rashi está aprendendo nesse versículo a lei que dissemos antes de um homem que teve um fluxo. Ele teve uma reia. E a pergunta é qual é a sua Torá, né? Qual que é a sua lei? Então o Pasuk continua falando e o Rashi continua explicando. Asher tetzem imenu shirvadzera. Que ele teve uma emissão seminal. Quer dizer que esse homem que teve um fluxo, um bal reyahat, ele é como um bal keri, ele é como um shirvat zera. Quer dizer, como um bal keri, é como alguém que sofreu uma poluição de noite, e se torna impuro até o anoitecer, como que falamos antes. Quer dizer, daqui o Rashi ele aprende a lei de um homem que teve um fluxo. Qual é a lei dele? Ele está impuro até o anoitecer. Ele vai na mikve e ele está impuro até o anoitecer. Continua o segundo Rashi. Ve'azavetzovó. O homem que teve seu fluxo. Fala o Rashi. Esta expressão refere-se a alguém que viu dois fluxos e alguém que tenha visto três fluxos, cuja lei já foi explicada acima, no versículo 3. Que eu, Rashi, lá atrás, no versículo 3, eu já expliquei para vocês. Ali no versículo 3, a Torá descreve a palavra Zov, Zav, algumas vezes repetidas. Que é Zav, Mibsaró, Zovotamei, Zotietumatobe, Zovó, Rabesaró, Zovó, Mesovó. Então, dessa repetição, o Rashi disse lá no versículo 2 e 3, o Rashi explicou que isso está se referindo ao caso de dois fluxos ou um caso de três fluxos, como falaremos mais adiante. Então, é isso que o Rashi aqui, o nosso último e penúltimo Rashi da nossa Parashá, está nos explicando. Os comentaristas, eles explicam por que o Rashi teve que explicar isso. Da onde que o Rashi tirou essa explicação que... Quando a Torá fala Zó Torá Tazav, essa é a Torá do Zav, está se referindo a um Zav que teve uma só visão, um só fluxo. Que até então, até este versículo, até o último, penúltimo passugo da Parashá, não foi mencionado, não nos foi ensinado a lei de uma pessoa que teve um fluxo. Então eles explicam de onde que o Rashi aprendeu isso, pelo fato que a Torá, ela repete, fala uma vez Zó Torá Tazav, e depois fala de novo no último versículo, Ve'azavetzovó. Já que ele fala uma vez, depois ele fala mais duas vezes, então disso o Rashi ele aprendeu que Zotoratazav se refere a uma pessoa que teve um fluxo, e a lei dele é como um balqueri que está impuro só até de noite. E depois o último versículo que fala Ve'azavetzovó, usav com seu fluxo, já que repete duas vezes a palavra Zav, então está se referindo a uma pessoa que teve dois fluxos ou três fluxos, que isso já foi explicado lá para trás no versículo 3. Então, assim que explicam alguns comentaristas sobre o Rashi. Fala o Rebbe, precisamos entender. Essa explicação que esses dois versículos estão se referindo a um fluxo 2 e 3 tem algumas complicações no Pshutó Shel Mikra, no caminho simples de entender a Torá, de entender os versículos. Se aqui a Torá está querendo me explicar qual é a lei de uma pessoa que teve um fluxo, Porque a Torá vai explicar isso aqui bem no finalzinho da Parashá, depois que ele já escreveu detalhadamente todos os casos de fluxos de impurezas e etc. Por que ele deixou agora para o final? E mais ainda, se você pega esse versículo, você vai ter que quebrar o versículo em dois. Quando ele fala, essa é a lei do Zav, que teve um fluxo, essa é a lei que eu vou te falar agora adiante, nas próximas palavras. E quando ele descreve, ele está se referindo a dois fluxos e três fluxos que já foi falado antes, 30 versículos atrás. Então está fora de ordem. Ele está falando uma coisa nova e repetindo uma coisa velha. E dessa maneira, a ordem cronológica dos psukim estão fora de ordem. Porque a Torá, quando descreveu as leis, a Torá primeiro falou a lei do Zav, depois o Shirvazera, depois no Nidá e depois do Zavá. Mas aqui nesse versículo está escrito Ve'adavá et benidatá, Ve'azav et zovó. Primeiro fala a lei da Nidá e depois fala a lei do Zav. Mas a ordem que ele falou antes, primeiro era Zav e depois que era Nidá. E agora ele coloca o contrário. Primeiro a Nidá e depois ele coloca o Zav de dois e três fluxos. E a pergunta maior é por que o Rashi não poderia falar uma coisa muito simples? Que aqui esse versículo, como que em vários lugares na Torá, ele tá, é a conclusão. Eu te falei todas as leis, então Zotorat Azav, essa que é a lei do Zav, essa que é a lei da Nidá, essa que é a lei disso, e pronto. Que já está se referindo àquilo que já falamos lá para trás, de dois fluxos e três fluxos. Porque o Rashi tem que inventar aqui que se refere a um novo tipo de Zav, um novo tipo de impureza de um só fluxo, de uma só areia. E aqui o Rebbe primeiro traz uma primeira explicação e depois ele acaba descartando essa explicação. Então, lichorá, aparentemente, poderíamos explicar que o Rashi estava incomodado com a repetição desse último passugo da Torá. Ve'azav edzovó, o zav com o seu fluxo. Por que ele repete duas vezes essa palavra? Então, daqui o Rashi, ele chega à conclusão que aqui está falando sobre dois tipos, sobre aquele que tem duas visões e que aquele que tem três visões, dois fluxos ou três fluxos. Como que o Rashi explicou isso aqui lá para trás, no versículo 3. Então, sendo que aqui a Torá descreve três vezes a palavra Zav. Primeiro, Zotorata Zav, essa que é a lei do Zav. E depois, no próximo versículo, fala Ve'azav Edzovó. Ah, então fala o Rashi. Então, já que ele repete assim, então a primeira vez está se referindo a um fluxo. E as outras duas vezes está se referindo aos dois casos já acima mencionados, de dois fluxos e três fluxos. Então, assim que trazem alguns comentaristas. Mas fala o Rashi, fala o Rebbe, aparentemente essa não pode ser a explicação do Rashi, não pode ser a pergunta do Rashi, porque aqui a Torá descreve Ve'adavá benidatá ve'azá ve'dzovó. A mulher que tem seu período menstrual, mas a linguagem é repetitiva, davá benidatá. Então, a linguagem em relação ao homem, ele vai seguir a mesma conjugação. O Zav com o Zovó. E não necessariamente que a Torá aqui está repetindo uma palavra a mais, e daí que eu vou aprender toda uma explicação em cima disso. E mais ainda, se essa é a base do Rashi, tudo isso é só o Medrash. Não é o Pshutosh al-Mikra, não é uma explicação simples. Então, o Rashi deveria falar, olha, isso aqui é o Medrash. Da mesma forma que lá em cima, no versículo 3... ele descreveu claramente que toda essa explicação de que aprendemos dois fluxos, três fluxos, duas reiot e três reiot, é baseado no Medrash. Então o Rashi deveria aqui falar pra gente, olha, pessoal, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é o Medrash, mas não é Pshuto Shel Mikra. Então o Rebbe aqui começa a explicar qual é a lógica de todo esse Rashi e de uma forma muito simples, digamos assim. Essa linguagem, Zotorat Azav, esta é a lei do Zav, é a mesma linguagem que a Torá descreve inúmeras vezes nas parashiot anteriores. Zotorat Olá, Zotorat Mincha, essa que é a lei do Korban Olá, essa que é a lei do Korban Mincha. Quer dizer, ele está se referindo sobre todos os tipos de Korbanot, de Olá, de Mincha e assim por diante. Não só um tipo, todos. Então, Rashi ele entende que quando a Torá descreve Zotorat Azav, essa que é a lei do Zav, não está falando sobre um caso específico. A Torá aqui está descrevendo todos os casos de impurezas de homens e mulheres que podem ter. Ele vai te descrever de uma forma crescente. Minakal elachamur, do caso mais simples, mais kal, até o mais severo, até o mais hamur. E por isso que quando ele descreve Ve'azav et Zovol Azarhar v'lanakivá, ele coloca o Zav, que teve o seu fluxo, tanto homem como mulher. Porque a lei dos dois, a Humrá dos dois é a mesma. Então, quando ele estava construindo essa escadinha do mais leniente até o mais severo, ele coloca os dois juntos, porque os dois, o homem e a mulher, Zav e Azavá, têm a mesma lei, têm a mesma categoria. Mas daí surge a pergunta. Olha o Passuco. O Passuco primeiro escreve Zotorat Azav. Essa é a lei do Zav. Então, esse é o número 1. Depois ele fala, Vasher Tetzeme menos Shechvat Zera. E a pessoa, que o homem que teve emissão de seminal e que ele fica impuro. Então, quer dizer, tem número 1 e tem número 2. Então, qual é o número 2? Um homem que teve Shechvat Zera Levatalá, que ele teve emissão de sêmen em vão. E essa pessoa, ela fica impuro. Então, quer dizer que existe um Zav que está acima, ou que ele, acima, quer dizer, ele é mais leniente, ele é mais cal do que Shechvat Zera Letamá. Então, que impureza que é essa? Quem é este Zav que é mais leniente? Ah, então por isso Rashi ele conclui, ele fala que esse Torat Zav está se referindo ao Zav mais simples que tem. É o Zav Balrei Achat, que ele teve só um fluxo, que ele só viu uma vez o seu fluxo. Então daqui o Rashi ele conclui por essa razão. Então o número 1, o Zotorat Zav, está se referindo a um fluxo. Depois ele fala Shechvat Zera, está se referindo ao nível mais severo. E depois o número 3 é Anidá. Número 4 é o Zav que teve Shtei Reiot. E número 5 é Shalosh Reiot, 3 Reiot, 3 fluxos. Mas a pergunta é, da onde você tira isso, Rashi? Da onde você sabe que quando a Torá descreve Ve'azav et Zovó, está se referindo a 2 e 3, quer dizer, dois casos, o de 2 fluxos e de 3 fluxos. E isso tudo é um medrash, na verdade. Da onde o Rashi encaixa isso no Pshuto Shel Mikra? Então vamos voltar lá para o versículo 3. Lá no versículo 3, no Passu Gimel, quando que a Torá descreve, vamos ler aqui os dois psukim, para a gente entender o que está acontecendo lá atrás. A Torá descreve, diga para Bnei Israel, se um homem tem um fluxo de sua carne, este fluxo é impuro. Então ele fala a palavra Zav mibsaró zovó tameihu. Então fala aqui 3 vezes a palavra Zav. Depois continua falando, Vezot yetu matobe zovó. Esta será a lei da impureza do homem que se torna impuro. Rar besaró et zovó. Através de um fluxo de sua carne, pinga com o fluxo, ou se ele tem algo que fica grudado na sua carne. Então esses são dois casos específicos dessa impureza, ou que vazou, que pingou, ou que tem algo que ficou grudado no seu órgão. Daí a Torá descreve, kola mishkav, qualquer, os casos das impurezas, a cama que ele se sentou, ou com seu fluxo, ou qualquer outro objeto que ele se sentou sobre ele, aquele objeto ele fica impuro. Vem o Rashi e fala o seguinte, no meio do Rashi 3, o Rashi fala, o Rashi aqui ele traz o Midrash. O Midrash, no entanto, nos diz que o primeiro versículo, Pasuk 2, fala a respeito de dois fluxos, de duas observações de um fluxo. E o chama de impuro, como a Torá descreve, que fluir de sua carne por causa de um fluxo, ele está impuro. Ok? Já o versículo 3, ele fala a respeito de 3 ocorrências, de 3 fluxos, e também chama ele de impuro. E isso que a Torá descreve, 3 vezes a palavra zav, zovó, zovó, mizovó. Então pergunto Rashi, qual é a finalidade destes dois versículos, aparentemente sobre o mesmo assunto, de 2 fluxos ou 3 fluxos. Então fala Rashi, se a pessoa ela teve 2 ocorrências, 2 fluxos, ele já está impuro. Agora, se ele teve uma terceira, ele também fica obrigatório a trazer um korban, uma oferenda para expiar-se e concluir a sua purificação. Então, se ele teve 2, ele já fica impuro. Se ele teve 3, ele também tem que trazer um korban para realmente terminar a sua purificação. Então, esse Rashi, ele trouxe o Midrash. Mas o propósito que ele trouxe o Midrash é diferente do que todos os outros casos na Torá, quando o Rashi ele traz o Medrash. O Rashi normalmente não traz o Medrash, mas se ele traz o Medrash, quer dizer, é uma explicação, é uma drashá, é uma explicação do Drash, mas não é o Pshat, não é a explicação simples. Então, já que ele não trouxe uma explicação simples de explicar os versículos, ele trouxe uma drashá do Medrash. Mas aqui, neste caso, no versículo 3, quando o Rashi ele traz o Medrash, ele está encaixando o Medrash, Lefi Pshutosh Mikra, de acordo com as palavras simples da Torá, a explicação normal da Torá, não viajando nas explicações do Midrash, que normalmente são fora do Pshutosh Mikra. Mais ainda, esse Midrash, ele é obrigatório de acordo com a explicação simples, porque só podemos entender todos esses versículos baseado na explicação do Medrash. Porque primeiro a Torá fala a lei do Zav, que teve fluxo de impureza, e daí a Torá interrompe no meio. Qual que é a lei dele? A lei é se teve um pingou do fluxo, ou se teve algo grudado na sua pele. Por que a Torá interrompe com isso? Porque a Torá fala, olha, sabe quais são os detalhes da lei? Dois tipos, duas situações do Zav. Porque essas palavras, rar, bessaróide, zovó, essas palavras, esses dois tipos de situações, deveria estar escrito no primeiro versículo, no versículo 2. Quando ele fala a um homem que teve um fluxo, o que quer dizer um fluxo? Que pingou ou que ficou grudado. Porque a Torá interrompe com as palavras vezot, tietu, mató, kola, mishkavi, etc. Quer dizer, ele deveria falar isso aqui antes, no versículo 2. Então essa era a pergunta que o Rashi ele tinha. Então daí vem o Medrash e responde isso. Porque o primeiro versículo está falando um tipo de impureza de dois fluxos, e o segundo versículo está chamando a pessoa de impura, aquele que teve três fluxos. Quer dizer, dois tipos de impurezas que não são iguais. E por isso que estão em dois versículos, o versículo 2 e o versículo 3. E por isso no versículo 2 está escrito duas vezes a palavra Zav. E no versículo 3 está escrito três vezes a palavra Zav. Bezovó, Edzovó, Mizovó. Quer dizer, esse é o Medrash, mas que ele se encaixa perfeitamente com a explicação simples da Torá, Pshutosh al Mikra. Então agora que vemos que o Medrash ele é obrigatório para a explicação simples da Torá. Então quando a Torá descreve sobre o Zav, olha, saiba que a Pshutosh al Mikra, pela explicação simples da Torá, existem dois tipos de Zav. Tem o de dois fluxos e de três fluxos. E qual é o acréscimo do que tem três fluxos? Fala o Rashi que ele precisa trazer um korban. A linguagem do Rashi não é que ele é obrigado a trazer um korban. É que ele tem a necessidade de trazer um korban. Essa que é o caso de três riyot, da pessoa que teve três fluxos. E por isso, agora vamos para o final da Parashá, o Rashi que estávamos estudando antes. No último, o Rashi da Torá, ele fala, quando a Torá descreve Ve'azav etzovó, usav com seus ov, fala o Rashi, aqui estou se referindo a sobre dois tipos de zav. Aquele que teve dois fluxos e aquele que teve três fluxos. Sabe onde já falei isso aqui? Fala o Rashi, Mefurashot Lemala, eu já te falei lá em cima as leis, todos os detalhes desses dois casos. Onde? No versículo 3. Então aqui nós percebemos que o Rashi está seguindo o Pshutosh al Mikra, usando a explicação do Medrash, tanto lá no começo, no versículo 3, como aqui no finalzinho da Parashá, para descrever os detalhes dos três casos de Zav, daquele que teve dois fluxos e daquele que teve três fluxos. E agora o Rebbe traz Inyanim Muflaim, assuntos incríveis na Halakha que nós podemos aprender e deduzir dessa explicação do Rashi. Porque o conteúdo que o Rashi ele trouxe nesse último versículo da Torá, no final da Parashá, é baseado e está escrito no Torat Kohanim, sobre esse mesmo versículo. Só que aqui tem algumas modificações. O Rashi escreve de uma forma diferente alguns detalhes do que o Torat Kohanim. E vários comentaristas do Rashi, eles se apegam a estes detalhes das modificações do Rashi em relação ao Torat Kohanim. Fala o Rebbe, tem aqui uma pequena mudança no Rashi, que até o momento, até hoje, eu nunca vi um livro, um comentarista, que se apegou, que se aprofundou nessa modificação. E esse detalhezinho faz uma diferença muito grande na explicação do Rashi e na explicação do Torat Kohanim. E existe um conceito que se chama Leshitato, Leshitasayu. Quer dizer, o Rashi ele segue a sua linha de pensamento, por isso que ele escreve assim. E o Torat Kohanim ele segue Leshitato, a sua Shita, a sua linha de pensamento. E por isso que ele descreve a Halakha de uma forma diferente. Qual que é essa modificação? O Torat Kohanim ele escreve o seguinte. Ze shera'are yachad, ze shera'ashtereyot, ze shera'ashaloshereyot. Este é aquele que viu um fluxo, este é aquele que viu duas visões, e este é aquele que viu três visões. Essa é a linguagem do Torat Kohanim. O Rashi, ele modifica, ele fala, Baal reyachad. Baal quer dizer o dono de uma visão. Baal shtereyot, o dono de duas visões e o dono de três visões. E o Rebbe fala, até agora eu nunca vi alguém que se apegou a essa mudança da linguagem do Rashi e do Torat Kohanim. Então, essa é uma pergunta que eu tenho, fala o Rebbe. Então, qual seria a razão dessas diferenças? Então, para entendermos isso, temos que trazer o que a Gemara fala numa Masechet Nidá. A Gemara traz lá duas lições sobre a diferença entre Shteiriyot e Shaloshriyot, dois fluxos e três fluxos. O que a Gemara fala lá? Primeiro a Gemara fala, Adrashá do Rab Simai, que essa é a linguagem que o Rashi ele traz aqui. Maná, Katuva, Torá, aqui está enumerando, a Torá está descrevendo duas visões e três visões. Dois é Tamei e três é Tamei. Qual a diferença? O dois ele está Tamei e o três ele está impuro e ele também tem que trazer um Korban. Então essa é a primeira drashá que a Gemara traz em Nidá. A segunda drashá, ele traz a drashá dos Chachamim. Falam os Chachamim sobre aquele versículo lá para trás, versículo 3. Zovó 1, Rar Besaró 2, Ed Zovó 3. Então daqui nós aprendemos que o Zav, que teve três fluxos, que teve três visões, ele é Hayav Korban, ele tem que trazer um Korban. E depois a Torá descreve mais ainda. O Echtim Besaró, que tinha algo grudado na sua pele. Mizovó, Tamei, ele está impuro. Miktsadzovó, um pouco do seu fluxo, ele também está impuro. Então daqui nós aprendemos que o balo, aquele que tem dois fluxos, ele impurifica Mishkav Moshav, a cadeira, o local, o objeto onde que ele se sentou. Assim que falam os Chachamim. Qual a diferença entre a drashá do Rab Simai e a drashá dos Chachamim? Na prática vai ter algumas modificações. E a questão é, qual é o Geder? Qual é a definição de um Zav que teve dois fluxos? Qual que é a definição dele? Qual que é o nome dele? Como que você define ele? Eu posso definir isso daqui de duas maneiras. Ou eu posso falar que a pessoa que teve dois ou três fluxos, eles são totalmente diferentes pessoas e status. Porque aquele que teve dois não é a mesma impureza, não é o mesmo nível de impureza daquele que teve três. É um status per si, independente. Aquele que teve dois fluxos, por si só, ele já tem a impureza e ele tem que contar os sete dias limpos para poder ir na mikve e etc. Essa é uma forma de enxergarmos, que eles são dois níveis totalmente diferentes. Uma segunda maneira de enxergarmos a diferença entre os dois, que aquele que teve dois, ele faz parte da impureza de três. Faz parte. Então, sendo que ele faz parte, ele é o início da impureza de três, então, por isso, ele recebe algumas leis de impureza como aquele que tinha três fluxos. Então essas são as duas maneiras de enxergarmos, ou que são dois níveis de impureza totalmente diferentes, ou que o dois faz parte do três. Qual é a nafkamina? Qual a diferença e explicarmos de uma maneira ou de outra maneira? A nafkamina, a diferença na prática, na halakha, entre se explicarmos da primeira maneira ou da segunda maneira, é a seguinte. O que acontece se a pessoa ela teve um fluxo, dois fluxos, e daí teve um dia de intervalo, e depois, no quarto dia, ele teve novamente um fluxo. Quer dizer que ele primeiro teve dois fluxos, depois ele teve um intervalo, e depois teve um terceiro fluxo. Será que a terceira visão, o terceiro fluxo, faz parte, é uma continuação e é considerado o número 3? Ou que é algo independente e ele não entra, não entra na categoria do terceiro fluxo. Então, se eu falo de acordo com a primeira explicação, que 2 e 3 são dois casos separados independentes, então, no momento que a pessoa ela teve dois dias de fluxo, então, ele agora já tem a obrigação total, independente, de esperar 7 dias limpos e poder se purificar indo na mikve no 7º dia. Então, se é assim, se teve agora uma interrupção, depois dos 2 dias teve uma interrupção, então ele já terminou o status de shteireiot, de dois fluxos, ele está impuro, tem que ir na mikve, agora teve uma interrupção, e amanhã começou uma nova areia, um novo fluxo, uma nova contagem, que não se junta com as duas reiot que ele teve nos dias anteriores. Agora, se eu explico de acordo com a segunda explicação, que o número 2, ele faz parte do número 3, o fato é que ele veio duas vezes, isso já é o início, faz parte, está contido na impureza de 3 reiot. Então chegamos à seguinte conclusão, ele viu 2 dias, ele começou a contar um dos Shivanekim, dos 7 dias limpos para poder imergir na mikve, e já no segundo dia limpo, ele teve mais uma vez um fluxo. Ah, então agora esse terceiro fluxo, ele demonstra retroativamente que ele se junta e é uma continuação daqueles primeiros 2 fluxos que ele teve 2 dias atrás e 3 dias atrás. Então, porque os dias que ele estava começando a contar do Shivá Nekiim, eles, na verdade, são continuação dos 2 dias. E agora que ele viu um terceiro fluxo, uma terceira visão, então ele se acopla, ele se junta com as outras, e dessa forma ele tem a pior impureza, que é Zav Gamur, que ele teve agora, então, 3 fluxos, 3 visões. Então aqui o Rebbe, ele se apegou num detalhe do Rashi, diferente do Torat Kanim, que ninguém se apegou, e baseado no que explicamos antes, conseguimos entender por que Urashi realmente modificou as suas palavras falando Baal, Shteiriot, etc. Por quê? Então, primeiro, baseado naquela drashá dos Rabanan, que eles falaram, aprenderam Mizovó, Miktsad Zovó também, um pouquinho do Zovó, já está impuro. Então, isso está se referindo que 2 é um pouquinho do 3. Quer dizer, as duas visões, os 2 fluxos, eles fazem parte dos 3 reió, dos 3 fluxos, que essa seria a explicação que trouxemos antes. Mas se falamos a drashá do Rab Simai, que a Torá fala 2, e depois a Torá fala 3, quer dizer, a Torá primeiro fala 2, interrompe, e depois fala 3, quer dizer que o 2 e o 3, 2 fluxos e 3 fluxos, são 2 dinim totalmente separados e independentes. E com isso entendemos a diferença da linguagem do Torat Kohanim e a linguagem do Rashi no final da Parashá. O Torat Kohanim, ele segue uma linha de pensamento. E o Rashi, ele segue uma outra linha de pensamento. O Torat Kohanim, que ele falou antes, a ideia de Miktsad Zovó, que 2, ele é um pouco dos seus Ov. Então quer dizer que o 2, ele faz parte dos 3. E por isso que ele segue essa linguagem Zesher Ashtaim. Tem 2 e tem 3. E a questão é quanto? Se foi 2 ou se foi 3. Mas o Rashi, ele segue o pensamento do Rab Simai, que são duas linguagens totalmente diferentes. E o Rashi trouxe aqui claramente lá para trás, no versículo 3, que o 2 e o 3 são 2 versículos diferentes. O Baal Shteiriot, Baal Riachat, Baal Shteiriot e Baal Shalosh Riot. Quer dizer, ele teve 1. É uma lei, 2 é outra lei e 3 é outra lei, cada um independente do outro. Esperamos que deu para acompanhar, entender um pouquinho dessa sihá, um pouquinho complexa.